14. A tréplica.
Greve. Por essa eu jamais teria esperado. A Thanata nunca enfrentara uma paralisação em toda a sua existência. O Dr. Xavier trafegava bem entre os diretores do sindicato e, vez ou outra, tomava suas cachaçinhas na companhia deles, no boteco em frente à fábrica. Mas isso fazia parte do modelo empírico de sua administração. Eu havia estruturado a área de recursos humanos para que esse contato pudesse ser menos informal e mais profissional. E o que eu ganhei com aquilo? Uma greve! Reivindicavam a participação nos resultados. O sistema de bônus que eu introduzira fora apenas para os cargos de liderança. Os subordinados também queriam uma parte do bolo. Todos loucos para dar sua mordida, mas ninguém se preocupava em obter os melhores resultados para a empresa. O que mais me deixou espantado foi ver funcionários antigos da trupe do Dr. Xavier fazendo parte do grupo dos rebeldes, reivindicando na base do berro e dispostos a levar o pleito na base do tapetão. Como era possível? Os grevistas eram justamente os mesmos que, no trabalho, nada falavam, não opinavam nem criavam, não sugeriam ou contribuíam para além das tarefas corriqueiras para as quais eram bem remunerados. Naquele momento em que o assunto se resumia à grana, a voz brotava da garganta e todos ganhavam vida como que por encanto. E eles sabiam perfeitamente que os resultados estavam aquém do desejável. Não era preciso conhecer os números para ver que a empresa vivia problemas de entrega, de faturamento, de recebimento. Quando a empresa mais precisava, aquele pessoal colocava uma faca na garganta da diretoria. Claro que a intenção era exatamente exercer pressão, acuar. Pedi ao gerente de recursos humanos, devidamente apoiado por nosso advogado, que interviesse nas negociações com os diretores do sindicato e que ambos lhe explicassem a situação pela qual a empresa estava atravessando. A minha orientação foi para que jogassem duro, sem afrouxar, pois se abríssemos a guarda naquele momento, teríamos de continuar cedendo pelo resto da vida. Resumo da ópera. Uma semana de greve. Os prejuízos foram incontáveis, considerando os pedidos não processados, as mercadorias não entregues, as duplicatas não geradas e o dinheiro que não entrou em caixa. Moral da história? Cedemos e adotamos um programa de participação nos resultados elaborado pelo próprio sindicato. Como réplica, ao negociar com os líderes, aumentei as exigências e pedi que fossem também mais incisivos com os empregados. Precisava compensar e recuperar, de qualquer jeito, os prejuízos provocados pelos dias de greve. Tinha de adotar medidas severas de contenção de custos e de combate ao desperdício. Defini então um conjunto de planos de ação para recompor a empresa com urgência, a começar pela revisão de todos os processos para que ficassem mais enxutos, eficientes e econômicos. Entre as providências introduzidas, foram reduzidos os setups de máquinas e os intervalos para lanches. As funções administrativas e intermediárias foram terceirizadas, com o objetivo de diminuir a folha de pagamentos, liberar espaços e reduzir os problemas internos. Os estoques foram reduzidos para provocar o mesmo efeito nos custos de armazenamento e na necessidade de capital de giro. Ao mesmo tempo, foram aproveitados os elevados estoques de materiais secundários em outros produtos e em processos. Iniciamos, com mão de ferro, um combate aos desperdícios de materiais, de mão de obra e de custos diretos de fabricação. Ao mesmo tempo, passamos a reaproveitar de imediato os produtos devolvidos, atualizando os registros no sistema integrado de informações. Negociamos com os fornecedores novas alternativas de materiais, custos e prazos, aproveitando o histórico de adimplência da empresa. E reduzimos o retrabalho, ampliando a eficiência na inspeção dos processos e dos produtos acabados. Em síntese, tratamos de rever, terceirizar, diminuir, aproveitar, negociar, combater, reduzir, reaproveitar e cortar, cortar, cortar.
Joca sabia que o discurso, por ele mesmo, é insuficiente para gerar resultados. É preciso ir para a ação. Resultados decorrem de ações. Na verdade, talvez o que mais tenha doído foi sentir-se desacatado. É nesse contexto que deve ser considerada a teoria de campo de forças, de Kurt Lewin, o importante cientista organizacional. Para ele, toda mudança implica alterar as forças que integram o sistema que se pretende mudar, Dentro desse sistema, sempre existirão dois conjuntos de forças, competindo entre si, impulsionadoras e restritivas. Quando desejamos uma mudança, a tendência frequente é nos ocuparmos das forças impulsionadoras e atuar no sentido de implementá-las. E isso Joca fez, acreditando que elas seriam capazes de assegurar a mudança almejada e de combater, com eficácia, as forças restritivas. Esse é um equívoco comum, subestimar as forças restritivas. Elas podem minar os esforços e os resultados das forças impulsionadoras, mais do que imaginamos. É possível conquistar mudanças temporárias, mas tudo retorna à estaca zero, frustrando o líder. Essa frustração poderá ampliar o quadro de dificuldades. Decepcionado e tentando combater a resistência, o líder tratará de lançar mão de outras forças impulsionadoras, congestionando e intoxicando mais ainda o sistema. Era o que experimentava Joca. De fato, Joca não procurou compreender com profundidade em que consistia a tal resistência misteriosa, a força restritiva, e acabou por fortalecê-la. O ímpeto é esse mesmo, introduzir novas forças impulsionadoras para combater as restritivas. Mas o que Lewin recomenda como estratégia é a retirada de forças do sistema ao invés de introduzir novas, aliviando assim sua tensão.